deputados do Partido Socialista eleitos por Porto Alegre vão explicar às pessoas que votaram contra a conclusão do IC13, contra a ligação da A6 à A23. Mas, porto-alegrenses, a vossa vida vai mudar porque aprovámos a conservação dos tubarões e das raias. Os deputados eleitos do PS pelo Distrito de Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real, Bragança, votámos contra, como é que vão explicar às pessoas? Votámos contra o fim das portagens em todos estes sítios. Nós votámos contra, mas aprovámos um estudo sobre a captura de mamíferos e aves marinhas pelas redes de pesca. Ah, a nossa vida no interior do país vai mudar. Que grande Partido Socialista, que grande ajuda estamos a dar ao interior do país. Ou como é que vão chegar os deputados eleitos do PS pelo Algarve, os 5 que têm, que chumbámos o fim das portagens na A22. Aquele fim das portagens que António Costa prometeu na campanha eleitoral de 2015 que ia acabar com as portagens. Onde é que está o fim das portagens na A22? Não existe. Não aprovámos o fim das portagens na A22, mas aprovámos o combate à poluição luminosa. Fantástico. Os algarvios, a vida dos algarvios e dos portugueses comuns vai mudar porque aprovámos o combate à poluição luminosa. Fantástico. Deixem-se de ideologias e aprovem estas propostas do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem de novo a palavra a Sra. Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Pinto, pela sua intervenção fica bem claro que não tem estado em territórios do interior frequentemente nos últimos tempos. Por isso só mesmo o desconhecimento é que justifica tais afirmações. Por isso volto a relembrar-lhe que só no âmbito do programa Regressar e do programa Emprego Interior Mais, temos mais 3 mil pessoas que optaram deslocar-se para os territórios do interior, associada às 35 mil pessoas que eu disse que estes postos de trabalho criaram diretamente. E com um investimento de 6.670 milhões de euros no interior, portanto, diga-me, com que governo é que teve tanto investimento em territórios do interior e com resultados concretos como eu apresentei anteriormente? Muito obrigada.
Muito obrigado. Para a contrarréplica, o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, eu, por acaso, a única coisa que eu tenho a ver com o interior é que vivo lá. E por isso eu sei precisamente o que se passa no interior do país, melhor que a senhora Secretária de Estado, sei aquilo que se passa. E fala-me em 3 mil pessoas que foram para o interior. Então explique-me, como disse há pouco e muito bem o senhor Deputado Barbosa de Melo, como é que os territórios onde baixaram mais a população foram territórios do interior do país, com tanta coisa que o Partido Socialista dá para o interior, com tanta gente a ir para o interior. Aliás, nós vemos, são autocarros cheios a ir para o interior do país. Ó, senhora Secretária de Estado, não venha tapar os olhos com a peneira e dizer que o interior do país tem mais gente. É mentira, é falso. Basta ir ao interior, basta falar com as pessoas. Ó, senhora Secretária de Estado, fale com as pessoas. Chega ao interior do país, chega a Porto Alegre, chega a Bragança, à Vila Real, vá às vilas e fale com as pessoas e veja lá se é verdade aquilo que disse. Eu acredito que o Governo esteja a fazer um esforço, mas lamento imenso, não está a resultar. O interior precisa de muito mais. Muito obrigado.
Obrigado. Passamos agora à apreciação do artigo 189B. Avaliar e acelerar a implementação da Estratégia Nacional para a Mobilidade Ciclável. Tem a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2030 tem definido um conjunto de objetivos que se encontram já neste momento em risco. E encontram-se em risco basicamente por duas grandes razões. As verbas dedicadas são insuficientes e muitas das medidas previstas não são elegíveis para programas de financiamento. E, por isso, é tempo de deixar apenas de palavras, e apelo, por isso, em particular à bancada do PS, e introduzir alterações. E esta proposta de alteração do PSD, o que propõe é que se avalie em que ponto estão os objetivos definidos neste momento. se reforce o nível de investimento alocado à sua concretização no montante de 6 milhões de euros e que se assegure o cofinanciamento e a garantia e elegibilidade destas operações nos programas para a Ação Climática e Sustentabilidade Portugal 2030. Por isso, o que propomos a esta Câmara não é difícil, não é sequer que nos acompanhem de bicicleta, é apenas que votem connosco esta proposta.
Muito obrigado. Para apreciar um eventual artigo 190-A, alteração ao Código Fiscal do Investimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Governo adora a conversa sobre empreendedorismo, sandboxes, fintech, DeFi, cripto, tudo isso, o Governo, toda essa propaganda, o Governo adora e faz questão de a fazer. Curiosamente, Portugal é um dos países da Europa que menos investe em investigação e desenvolvimento. Investimos pouco mais que a Roménia, 5 vezes menos que a Alemanha per capita. Em 2020, Portugal teve um investimento em investigação e desenvolvimento de 0,36% do PIB, é menos de metade da média da União Europeia. É vergonhosa a prestação do Governo em investigação pública, em investimento público em investigação e desenvolvimento. Ao mesmo tempo, Portugal tem o benefício fiscal mais generoso da Europa para empresas que dizem que investem em investigação e desenvolvimento. São 500 milhões por ano e uma parte desta despesa é pura fraude. Senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, nós temos respeito pelos recursos do Estado e dos contribuintes e queremos acabar com esta fraude fiscal que não tem qualquer impacto no desenvolvimento do país.
Muito obrigado. Para o mesmo tema, tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo tem vindo a tomar um conjunto muito significativo de medidas de incentivo àquilo que é a inovação. Eu percebo que a Sra. Deputada Mariana Mortágua tenha um preconceito relativamente àquilo que é o empreendedorismo. A Sra. Deputada não valoriza a importância da tecnologia blockchain, a Sra. Deputada não valoriza a importância das startups, a Sra. Deputada não valoriza a importância do registro de patentes. Percebo, Sra. Deputada. Agora, nós, pelo contrário, temos uma política muito direcionada para atrair para o país aquilo que são focos de inovação, seja através das nossas instituições, seja através de outras comunidades que possam vir para o país e que possam contribuir para a inovação. É por isso que nós sempre dissemos que o tema do enquadramento dos criptoativos não era para nós um tema fiscal, não era para nós um tema apenas das transações, que era aquilo que a Sra. Deputada estava mais concentrada. Para nós o tema da criptoeconomia é um tema de valorização da inovação. E é nesse sentido que a proposta que apresentamos neste Orçamento de Estado para tributar a criptoeconomia vai muito além daquilo que a Sra. Deputada desejaria, porque a Sra. Deputada apenas queria tributar as transações das criptomoedas e nós estamos a tributar toda a criptoeconomia. E ao fazer essa tributação, aquilo que nós estamos a fazer também é um conjunto de obrigações acessórias de comunicação de operações, quer à Autoridade Tributária, quer ao Banco de Portugal. Mas, Sra. Deputada, também estamos muito empenhados em que Portugal seja um centro de criação de novas patentes. E é por isso que a Patent Box, que foi aprovada no Orçamento de Estado para 2022, é tão relevante para que os nossos cientistas possam desenvolver marcas e desenvolver patentes. Por isso, Sra. Deputada, aquilo que temos com o benefício fiscal do CIFID é um benefício fiscal da maior importância. Temos é que saber distinguir o trigo do joio. A Sra. Deputada tem o hábito de, ou melhor, a Sra. Deputada, pela voz da Sra. Deputada, o Bloco de Esquerda tem o hábito de normalmente ter uma visão manicaísta das coisas. A Sra. Deputada divide entre os bons e os maus, entre o preto e o branco. A Sra. Deputada nunca olha para a floresta de uma maneira geral. O CIFID foi avaliado pelo Grupo de Trabalho dos Benefícios Fiscais, que chegou mesmo à conclusão que era o benefício fiscal mais eficiente em termos de despesa fiscal versus reprodução dessa despesa fiscal. O que acontece é que, com o alargamento do CIFID ao investimento indireto, que já estava previsto desde o seu início, mas que houve uma simplificação no sentido de ser garantido através do reconhecimento pela ANI dos projetos, aquilo que se verificou foi uma concomitante aumento da despesa fiscal do CIFID na componente indireta. Isso levantou dúvidas ao próprio Governo, que solicitou, tanto à Autoridade Tributária como à Inspeção-Geral de Finanças, uma avaliação sobre esta matéria. Essa avaliação teve dois relatórios intercalares, um da AT e outro da Inspeção-Geral de Finanças, mas ainda não tem o relatório final. De qualquer forma, também gostaria de informar o Parlamento que o Governo está mesmo a trabalhar nesta matéria. Aliás, o Sr. Ministro da Economia teve ocasião, na audição regimental, de falar sobre essa matéria. Mas eu gostaria de adiantar mais. É que, dentro do investimento indireto, também há que identificar e distinguir aquilo que é o bom investimento pela via indireta daquilo que é o mau investimento pela via indireta. E é por isso que estamos a trabalhar, nomeadamente com o Ministério da Economia e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para a verificação das situações em que possa justificar-se, manter-se essa dimensão do investimento indireto. Agora, nós temos sido muito claros sobre a necessidade de retirar a dupla dedução que decorre da possibilidade de deduzir, quer por via do investimento em unidades de participação, quer pelo correspondente investimento direto nas empresas. E por isso, Sra. Deputada, nós estamos a demorar mais tempo, porventura, do que aquilo que nós próprios gostaríamos, mas aquilo que queremos é que, quando chegarmos ao Parlamento, pudermos ter uma proposta que seja uma proposta segura. A proposta que o Sr. Deputado Hugo Carneiro deu aqui voz, que é a proposta do PSD, é uma proposta interessante. Nós não temos nenhuma questão de princípio contra a proposta do PSD, como não temos nenhuma questão de princípio contra em relação à proposta do Bloco de Esquerda. Aquilo que estamos a fazer é acabar o trabalho para que a proposta que aqui seja apresentada garanta aquilo que todos queremos, Bloco de Esquerda, PSD, PS e presumo todas as outras bancadas, que é incentivar aquilo que é a boa despesa fiscal na investigação e desenvolvimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. De facto, tinha-me faltado do blockchain, startups e patent box. É tudo conversa. A criptoeconomia é pura banha da cobra e o Governo está a isentá-la de impostos. É, aliás, uma visão um pouco parola, uma visão pequenina de um país que acha que ser cosmopolita é usar estes termos em inglês enquanto não investe em inovação, enquanto não investe em quem faz investigação, enquanto deixa os investigadores na precariedade. Assim, não é assim, Sr. Secretário de Estado, que vamos sair da cauda da Europa.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Mariana Mortágua, nós somos inclusivos, Sra. Deputada, e nós somos inclusivos em todas as dimensões. Para nós é muito importante apoiar as nossas instituições que investigam, mas é também muito importante que o país seja um país aberto ao acolhimento de investigadores que aqui queiram concentrar-se. E, Sra. Deputada, a Sra. Deputada, ao desconsiderar a importância da criptoeconomia, a Sra. Deputada está-se a colocar muito atrás na história. Sra. Deputada, ninguém está aqui a defender nenhum sistema de lavagem de dinheiro ou nenhum sistema de especulação. A Sra. Deputada, não é isso que está em questão. A Sra. Deputada, não tenho a certeza se é de forma propositada, mas a Sra. Deputada nunca nas suas intervenções diz que aquilo que se está a tributar é toda a atividade relacionada com o trading, senhora deputada. Toda a atividade relacionada com o trading é tributada. Não há nenhuma isenção, senhora deputada. Não há nenhuma isenção, senhora deputada. Senhora deputada, como não há nenhuma isenção relativamente ao...